Pastor Napoleão Falcão entregando o recado de Deus para todos nós.
Glória a Deus. Nesta oportunidade, eu cumprimento a todos os gibeonitas com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hipoteco também uma palavra considerativa de gratidão a Deus, ao pastor Reuel, sua esposa, pastora Giane. Muito obrigado pelo carinho considerativo sempre dispensado a nós nesses anos todos que convivemos. Uma palavra de apreço, consideração, minha querida esposa que está comigo, dando força para caminhar na sequência desta jornada difícil, porém honorífera e singular. Muito obrigado, filho. Expresso minha gratidão educacional aos meus colegas, meus pares, pastor Gilvan Rodrigues, sua esposa, pastor Gilmar Santos, sua família, pela honrosa e amistosa consideração fraterna que mantemos há mais de 40 anos. Expresso minha gratidão a Deus pela presença do deputado federal Marcos Feliciano, pastor evangélico há mais de 20 anos. Acertei? 22 anos, quase que acertado. Expresso minha gratidão a Deus, considerativo ao pastor Abílio, sua família, cadê o pastor Misael? Almisa, Deus abençoe. Expresso minha consideração e gratidão aos dedos de Davi, esta reserva espiritual de nossa igreja, nossa denominação. Minha gratidão profícua aos nobres pastores na sequência, pastor Humberto Filho, João Pessoa, pastor Cláudio Viana, Manuel Brito, pastor Manuel Brito, nosso querido pastor Carvalho, um filho querido, faz assim, Carvalho. Esse menino é um instrumento nas mãos de Deus. Ronieri Carvalho Falcão. Pastor Matias, grande amigo, filho querido, uma pessoa muito usada nas mãos do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Expresso minha gratidão ao casal de pastores Aloísio e sua digna esposa, cantora Adriana, que nos conhecemos na Irlanda. Minha gratidão a Deus por todos os nossos colegas, pastor Isaías em Manaus, nosso querido pastor. Eu escrevo e eu mesmo não sei o que escrevi. Você já notou isso? Carrancho para medonho e depois vai somar tudo, não dá nada. Eu que escrevi, mas não sei o que escrevi. E agora? Minha gratidão por você, pastor Derossi. Hein? Divorci. Ô, pastor, como foi bom estar com você neste dia. Pastor Carlos, querido, Deus te abençoe, prazer. Deputado Kennedy, um amigo, conheci bem pequenininho tocando cavaquinho, agora cresceu. Minha gratidão a Deus. Por Marinho, querido. Pastor Edeildo Costa, pastor Fernando, meus amiguinhos, né? Oração. Tem mais alguém? Pastor Lincoln Pilar, lá na Irlanda do Sul. Deus abençoe, pastor Lincoln. Deus abençoe nosso querido pastor Adeildo, indigno pastor do Santuário de Cristo, em Porto, Portugal. São pessoas muito queridas que a gente não pode deixar. Pastor Mário, em Meruoca, no Ceará. São pessoas muito queridas. Pastor Israel, nos Estados Unidos. Irmão Jorge. Tantos amigos que são muito queridos. Pastor Jonas, pastora Mari. Deus abençoe a vocês grandissimamente. Eu convido a igreja para nós abrirmos as escrituras sagradas no livro mais difícil da Bíblia, Ezequiel. Pastor Gilmar, pouco se fala em Ezequiel, poucos comentários, pouca exegese, pouco se fala em Ezequiel, muitas parábolas, muita simbologia. Livro do profeta Ezequiel, 37. 37.
Adriana, se prepare que depois da leitura você vai cantar.
37. Quando todos pararem de conversar, pararem de andar, eu vou ler a Bíblia, que a Bíblia não é menor do que vocês e nada, não é inferior a ninguém aqui. Então, se ninguém reverencia a palavra que eu vou ler, que você diz que amam, eu não vou ler não. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Amém. Se eu tenho crédito para pedir um favor a vocês agora, eu vou pedir. Se eu não tenho, não peço. Tenho? Tenho crédito? Segure na mão do seu irmão. Este é um momento de reverência. Deus não opera em bagunça. Não adianta negócio de reteté, porque barulho na igreja pentecostal não é prioridade. Aprendam isso. Eu não sou autômata nem sou robô. Barulho na igreja pentecostal não é prioridade, é consequência de um estado de graça. Eu não estou aqui para. Eu não sou guiado por botões eletromagnéticos que você aperta um botão, vai. Ai, aperta outro, vai. Ui, não, senhor. Eu sou igreja. Eu sou um organismo. O espírito que está em mim tem caráter seletivo. Ele sabe o que é de Deus e sabe o que é do homem. Quando o homem fala, o espírito se cala. Quando Deus toca no homem, o espírito restaura e levanta e abençoa o homem. Levante a sua mão com a mão dele. Há uma lei na física que diz o seguinte: só pode haver energia quando dois polos se encontram. Eu estou citando uma lei na física. Quem estuda engenharia sabe disso. Um polo negativo e um polo positivo. Quer dizer, um crente frio, segure na mão de um crente quente. Porque dois frios segurando na mão não dá fogo. Irmão, não adianta nós usarmos máscara e querer tapar o sol com a peneira e sermos religiosos, aparentemente piedosos. Ou somos ou não somos. Se dois pastores frios segurar na mão, não acontece nada. Dois cantores frios segurar na mão para a oração, não acontece nada. Dois pregadores frios dar a mão, não acontece nada. Agora, se um tiver quente, ou a frieza dele vai passar para ele, ou o calor dele vai passar para ele e vai quebrar o gelo. Levante bem alta a sua mão e feche os seus olhos agora. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Adriana, por favor, se prepare. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou dando glória a Deus porque eu estou sentindo de dar, viu? Não é porque você está mandando, não. Glória a Deus, porque eu sou crente. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de ser pregador, sou crente em Jesus. Antes de ser pregador, sou crente em Jesus. Antes de ser pregador, eu sou crente em Jesus. E sou crente pentecostal. Solta o playback da Adriana.
Não vai suportar os Gideões missionários. Cadê o grito? Cadê o grito? Da buzina a tocar. Foi pra Jericó cair que Israel marchou. Foi pra Jericó cair que Israel marchou.
Silêncio, um pouquinho de silêncio agora. Aumenta o meu retorno. Um pouquinho de silêncio. Tá um pouco.
Vamos equalizar o sonzinho aqui. Alô, glória a Deus. Um, dois. Eu vejo que o pastor Napoleão, a voz dele tá igual a minha já, assim, de tanto pregar, tá meio afônica, né, pastor? Pronto, ficou gostoso. deu qualidade.
Ezequiel não era vocacionado na essência para profeta. Ezequiel estava na escola sacerdotal. Porém, aos 25 anos de idade, estabeleceu-se o cativeiro babilônico e houve 3 levas. Na primeira leva do cativeiro babilônico, foi a leva aonde Daniel, seus amigos, foram contemplados. Na segunda leva do cativeiro babilônico, Ezequiel foi contemplado aos 25 anos. Contemporâneo de Daniel, aconselhado por um velho profeta chamado Jeremias. Ao chegar em Babilônia, após 5 anos, em um dos afluentes do rio Hidekel, Ezequiel é contemplado com a chamada para ser profeta. Isso aconteceu no 30º ano. Quando fala 30º ano, significa que ele tinha 30 anos agora. Ele disse: no 30º ano, o céu se abriu. Escute só, eu vi visão de Deus. Um homem vestido de linho finíssimo me puxou pelos cabelos da minha cabeça e me levou para junto do rio Lai. Ele disse: lá eu vi uma roda cintilante no meio das outras rodas. Andando eu, andava elas. Parando eu, parava elas. Elas tinham olhos por dentro, tinham olhos por fora, e era da cor de âmbar. Neste dia, Deus estava confirmando o ministério de Ezequiel como profeta. A chamada já tinha acontecido, agora vem os testes do ministério. 390 dias teria que ficar deitado só do lado esquerdo. Depois de ficar 390 dias deitado do lado esquerdo, ele teria agora de ingerir, desculpem, fezes na sua comida. Era o sofrimento de Israel e Judá, que seriam processados nesse momento de argúria profética. São marcos indeléveis e proféticos da palavra, que não podem ser removidos. Ezequiel disse: isso aí não, isso aí eu não. Então você não come fezes humana, você vai comer fezes de animal, de gado. E você vai engolir um livro de madeira, dois livros. Ele disse: quando eu comi, era doce aqui, mas era amargo no ventre. Isso são as arguras processuais do ministério. Quarto teste profético. Ezequiel, queimou os cabelos da cabeça. Não foi com navalha, não, foi com fogo. cabelos queimados, 390 dias de um lado, era sofrimento pedagógico do vale de ossos secos da nação de Israel. O que é que eu vim dizer com isso nessa introdução? A crise desesperadora de uma nação não limita nem invalida a operação de Deus. Chegou a hora do Brasil. Vocês não entenderam, eu vou repetir. Não tem problema. Todo mundo sabe, deputados sabe, senadores sabe, o homem inteligente sabe que nós estamos vivendo uma das maiores crises morais, econômicas e políticas. É nesta hora onde Deus vai se revelar à igreja. Quem crê nessa palavra, dá um pulo para cima e dá um glória a Deus. Silêncio para ouvir. A crise é um tempo de oportunidade sui generis na história profética. Os grandes avivamentos da história foram precedidos por dois pontos: sequidão espiritual, apatia religiosa e abandono da fé. Chegou a hora da igreja brasileira. Deus vai virar esse cativeiro. O senhor nunca ouviu falar, nem há de ouvir, o que Deus vai fazer com os gideões missionários da última hora é promessa que será cumprida ainda este ano. Levante a mão, você não entendeu nada. Deus levantará a maior geração de pregadores da história do Brasil este ano. Você não entendeu, eu vou repetir. Deus levantará a maior geração de pregadores pentecostal e ganhadores de alma este ano. Silêncio. A nação de Israel não podia levantar-se pelo seu próprio poder e pelo seu próprio mérito. Podia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a vontade de restauração começa por Deus. A vontade é de Deus, o querer é de Deus de fazer isto. Não existe homem de boa vontade. A boa vontade de Deus para o homem. Aleluia. Escute, olhe para cá, silêncio. 75% da Bíblia é para Israel, só sobrou para nós 25%. Nós entramos na carona. Você não entendeu nada. Jambuzeiro bravo não tem direito a nada. Deus encosta a oliveira e enxerta os jambuzeiros. Levante a sua mão e diga comigo: Senhor Jesus, dá-me esta noite um derramamento do poder do teu Espírito, como nunca antes, ou senão, tire a minha vida. Um vale de ossos secos. Agora, preste atenção, o profeta Isaías, ao contemplar a condição de Israel, Isaías diz: este povo está enfermo da cabeça à
depois diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías faz essa reclamação nostálgica. Aí Deus levanta Amós, e Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida e a música era apenas um barulho estridente, nada mais. Sabe o que acontece? Aí Deus usa o profeta Oséias. Aí Oséias profetiza para Israel. Ele olha para a nação, ele viu a sua infidelidade, sua instabilidade espiritual, sua depravação moral. Chamou o povo para se arrepender, mas eles não quiseram ouvir. Aí Deus manda o profeta Miqueias. Aí Miqueias vem e conclui que o povo estava enfadado de Deus. Aí Deus chama Jeremias. Aí Jeremias começa a chorar. Era um Zezinho Bernardino da vida. A cabeça era um tanque de lágrima. E ele começa a chorar, porque Israel cavou cisternas rotas que não pode reter água, e desprezaram a Jeová, a fonte das águas vivas. E Jeremias chora, exorta o povo, e eles não quiseram. Aí Deus mandou para Israel açoite, chicote e espada. Açoite, chicote e espada. Repita comigo. Houve o cativeiro. A Síria e Babilônia vieram e levavam o povo. Agora Ezequiel vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia do povo. Ezequiel chora e vê os ossos sequíssimos. O povo estava disperso, os ossos estavam secos. Eles estavam em sepulturas existenciais, haviam antecipado a sua morte por não terem tomado posse da vida em tempo oportuno. O povo de Deus estava como um vale de ossos, sem entusiasmo, morto. Morto não tem apetite, morto não tem sensibilidade auditiva, morto tem orelha, mas não tem ouvidos para ouvir. Deus não fala às orelhas, Deus fala aos ouvidos. E tem até orelha seca. Morto não tem ação. O morto é aonde a vida está absolutamente ausente. Os ossos estavam sequíssimo, superlativo, absoluto, sintético. Sequíssimos. Mas agora eu quero trazer para vocês o agente da restauração. Não existe causas perdidas para Deus. Aleluia. Tudo provém de Deus. É Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale. É Deus quem faz uma pergunta a ele. É Deus quem manda o profeta profetizar. Toda ação para levantar da morte, a iniciativa é dele. É Deus quem age milagrosamente. E Deus perguntou ao profeta: filho do homem, poderão esses ossos secos viverem? Os céticos diriam: impossível. Os incrédulos diriam: jamais. Mas Ezequiel disse: se Deus quiser, os mortos ressuscitam. Se Deus quiser, o leproso ficará limpo. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Se Deus quiser, o drogado fica livre. E Deus pergunta hoje: é possível a nossa igreja receber hoje uma poderosa restauração? A resposta é sim, 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 sim. Aumenta o volume aí, vai. É possível aos nossos pastores serem tochas acesas na mão do Senhor? É possível a nossa juventude viver uma vida poderosa e vocacional? É possível Deus batizar com o Espírito Santo e com fogo ainda esta noite? É possível Deus lhe encher do Espírito Santo? É possível. São dois. Silêncio para ouvir. Para não dizer que eu desaprendi de pregar. E agora virou uma competição, quem prega mais? É o laurel, o aplauso. E tem muita gente caída nesse conto. Os valores do evangelho, deixa eu falar para vocês, é antagônico à razão humana. No evangelho o maior é o menor. No evangelho quem se humilha é exaltado. No evangelho quem chora é feliz. Vocês querem inverter os valores, mudar a pedagogia. Entrou muita gente no evangelho, e graças a Deus por isso. São dois os instrumentos que processa a restauração do povo. São dois. Se você falar Vanilda, os dois elementos ganha R$1.000. São dois elementos que promovem restauração no povo. Quais são eles?
Humilhação,
o Espírito e a Palavra. Não existe avivamento fora da Palavra e do Espírito. Do Espírito e da Palavra. Da Palavra e do Espírito. Do Espírito e da Palavra. Da Palavra e do Espírito. Eu não vi hoje aqui aquele que o senhor quando falou, parece que era Júlio. Está aqui ele, Júlio? Júlio está aqui. Sabe o que é que eu ouvi aqui? Da sua parte. A pureza, a simplicidade e a bibliologia em pauta. O Espírito processando em nós gozo, choro. O senhor não sabe quantas lágrimas eu derramei nesta mensagem. Porque essa geração aqui não é de competidores, é de adoradores. Essa geração aqui é geração de homem que respeita o outro. Você não dá glória a Deus porque não quer dar. O problema é seu, a boca é sua. Dê glória a Deus se quiser. Se não quiser, Deus levanta outro no teu lugar para fazer isso. Então Deus disse, silêncio para ouvir isso aqui. Profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouviu o quê? Ouviu o quê? A palavra do Senhor, por mais simples que seja. Deus chama os mortos pela palavra. Deus chama o que não são para confundir os que são pela palavra. Todo milagre de Deus é processado pela palavra. Escute, não invente coisas difíceis. Tem pregador que vou pregar sobre... É um tema tão difícil que ele não sabe nem o significado da temática. Ele mesmo não sabe. Mas para impressionar, aí ele joga aquela coisa difícil e não sai nada. É melhor João 3,16, Salmo 23. Ungido, revelado, é melhor. Eu prego isso há 50 anos. Não há outro instrumento. Hoje muitas igrejas têm abandonado a palavra e usado outros mecanismos para processar movimentos completamente antagonizados aos fundamentos da fé cristã. Porém, todavia, outro sim, o povo não conhece a palavra e come. Come gato por lebre. Então o povo não está sustentado, o povo está empanzinado. Barriga grande e perna fina. É, vira para teu irmão e fala isso. Olha para o outro irmão e fala isso. Vira para o outro e fala isso. Dá um rabisco. Isso é evangelho, rapaz. Evangelho é palavra, é espírito, é vida. Vamos adiantar a matéria. Baixa mais o som dessa música. Baixa mais o som. Eu quero que o povo ouça a palavra. Processo indelével da restauração. Primeiro processo. Vamos lá. Ruído. Houve um ruído, sim ou não? Um barulho, sim ou não? Uma agitação, sim ou não? Mas isso não é vida. Silêncio, peraí. Irmão, mas foi fogo lá. Foi mesmo. Irmão, o irmão estava incendiado. Era fogo até pelos olhos, então não era gente, era o dragão. Mas era tanto fogo, mas ele pregou o quê? Isso aí eu não sei não. Quer dizer, empanzinou, mas não sustentou. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento? Não é empanzinar, é sustentar. Com a pureza e a simplicidade da palavra. A Assembleia de Deus nunca precisou de amuleto para crescer. Ela cresce na palavra. Ruído não é vida. Gritaria e emocionalismo não é avivamento. Eu estava pregando uma vigília no Rio, a casa estava cheia, aí foi chegando mais dois assim, imprensando. Aí o outro disse, não vem mais, rapaz, não dá mais aqui. Aí eu escutando, a igreja não é sua. Mas por que você está me imprensando? Não, sai irmão, sai daqui. Por quê? Aqui é o lugar de eu cair. Cair uma vez, vai, duas vezes, mas todo dia cair, ninguém aguenta não. Não se gera vida com propaganda. Não se gera vida com marketing. Ezequiel não confundiu barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação com avivamento. Terceiro, houve um ajuntamento. Houve um processo. Os ossos que estavam espalhados, dispersos, se ajuntaram, voltaram às suas origens, ficaram em ordem. Mas ainda era osso seco, sem fôlego, sem vida. Ajuntamento. Hoje mudaram o título de culto. É uma reunião. Ô irmão, vamos fazer uma reunião hoje. acabou o título culto a Deus, é reunião. A paz do Senhor não se diz mais, é olá varão, olá canela, olá vaso, tu é do manto? A paz do Senhor para a igreja! Quando eu vejo um relógio de um pregador cair, é porque Deus está engatilhado para dar outro. Pode ser, claro. Ruído, ajuntamento. Mas sabe o que houve mais? Nota bem o que a palavra de Deus diz, tão simples, não precisa inventar nada. Tendões e carne. Não precisa inventar nada, prega a simplicidade, está bom demais. O importante é essa palavra fazer efeito em você e em mim. Dá uma tapa na cara de quem? Do capeta. Então levanta a mão e diga, dá uma tapa na cara do capeta, vai. Tendões e carne. Eles agora estavam de pé, o exército. Agora eles tinham uma estrutura. Agora pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Processo, isso é um processo. Parece que agora vai dar certo. Chega pele, pele agora tá. Agora vai. Chegou pele, eles tinham aparência, eles agora tinham beleza, eles tinham formosura, mas ainda estavam mortos. Você pode ter cacuete de crente e não ser crente. Sapato de crente não é crente, gravata de crente não é crente. Quem é crente dá glória. Eles tinham toda a aparência, mas ainda estavam mortos. Só o Espírito pode regenerar e transformar os homens. Agora escute, resultado da restauração. Os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé. Deus pode nos levantar. Deus pode nos unir. Deus pode nos dar um novo coração. Deus pode dar um novo propósito. Para sermos uma igreja, um exército. Os ossos secos saíram da sepultura existencial. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus vai quebrar hoje todo o potestado e principado e vai te dar a bênção que Ele prometeu esta noite. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri as vossas sepulturas. Aleluia. Nesta noite, o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte em sua vida, desatar suas vestes mortuárias e fazer de você uma pessoa livre e cheia do Espírito Santo. Escuta o que eu vou te falar. Se esta noite, com torcida contrária ou favorável, com oração contrária ou favorável, porque tem pessoa torcendo para a coisa não funcionar, não pode funcionar, senão ele vai ocupar o meu lugar. Ocupa nada, teu lugar está garantido. O meu lugar está garantido. Eu não tenho púlpito só em Camboriú, não. Eu tenho púlpito na feira, no mercado, na praça, no hospital. Aonde eu chegar, eu sei falar de Jesus. Independente de título e ostentação humana. E agora eu vou jogar uma palavra. Porque Deus tirou deste a grande responsabilidade, trocou, né? E colocou nele um fardo de manter 1.400 famílias. Tem que ter grana, grana, dinheiro, din-din. E não adianta você, internauta, estar murmurando. Vem para o lugar dele para tu ver. Fica no lugar dele para tu ver. O que é 1.400 famílias, homens, mulheres e crianças, que precisa de pão, leite, arroz, feijão e carne todo dia, sapato e roupa. Vem para o lugar dele, internauta, mentiroso, que quer atrapalhar esta obra. Esta obra não é de homem, esta obra é de Deus e é do Espírito. Você devia ter 16 anos. Em um café da tarde, seu pai saiu chorando do quarto. Chegou na mesa, colocou as mãos assim, na cabeça, chorando, soluçando. Essa menina foi uma das primeiras missionárias. Aleluia, primeira, bem jovenzinha, se quebrando. Há 38 anos atrás, ela é prima de Matusalém. Quem quer ficar velho aqui, levante a mão. Quem quer ficar velho? Se não quiser ficar velho, morra novo. Pastor Cezino chegou chorando e disse: meus filhos, Deus me deu uma revelação. Eu caí da cama e vou contar para vocês. Ele me disse: Cezino, levanta, porque eu tenho uma grande obra nesse país e no mundo através de você, e vou te dar o título Gideões Missionário da Última Hora. Eu não preguei no primeiro, mas preguei no segundo. Vocês vão para o meu aniversário, não? Vocês dois, patriarcas. Dia 15 de setembro, eu completo 50 anos de ministério. Eu sou o 517 da Convenção Geral. Hoje tem 110 mil. 6.8 sem vazar óleo e sem ratear o motor. Não me baixo para Satanás, nem para olho gordo, nem para cara feia. Meu assunto é Jesus. Dá um pulo dessa cadeira e dá um glória que eu quero ver. Deus vai te arrancar hoje de toda a sepultura existencial, todo desânimo, todo cansaço, toda apatia. O Espírito vai te arrancar e vai te colocar como um exército poderoso para pelejar a última guerra. Levante a mão, que lá vai uma profecia. Assim diz o Senhor: esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Quantos anos vai demorar mais para Jesus voltar? suas duas mãos ao céu. Duas mãos levantadas, do começo ao fim. Galerias. Duas mãos levantadas. Se eu sou um homem de Deus, escuta a palavra. Se Deus está aqui na minha vida, Ele vai colocar agora na palma das tuas mãos uma brasa de fogo acesa. Aonde você tocar, vai haver três coisas: batismo com o Espírito Santo, renovação espiritual e milagres físicos agora. Só quem está sentindo o sopro do Espírito, começa a se colocar de pé agora, onde você estiver. Só quem está sentindo o soprar do Espírito, o sopro do Espírito. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora eu quero ver se você tem coragem. Continue com as suas mãos assim. Senhor, ponha azeite nestas mãos. Aonde eles tocarem, haja um milagre. Haja um sobrenatural de Deus. Te revela agora aqui dentro, como te revelastes um dia em Criciúma, aonde tu entraste dentro do templo, se sentiu um perfume de rosa, e naquela noite todos foram batizados com o Espírito. Coloca essas duas mãos agora sobre a cabeça de uma pessoa. Ele coloca as suas mãos em você e você nele, e você agora vai ministrar em 3 minutos uma bênção de restauração, restauração de valores, restauração de fé, restauração de saúde, restauração de princípios, restauração de ideais, restauração dos dons de Deus. Restaura a nossa fé, restaura o nosso viver, restaura a nossa alegria, restaura a nossa saúde, restaura os nossos dons, restaura, restaura. Sai, sai, sai da sepultura, sai, 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 sai. Mover de Deus, mandar um sinal com a mão assim, diga: eu estou sentindo mover aqui atrás. Só quem está sentindo o mover do Espírito, todos nós somos crentes pentecostais, independente da carteira de pastor. Aleluia! Agora você vai abraçar seu irmão por 2 minutos. Abrace ele agora, abrace ela para o contágio espiritual ser mais fervoroso. Isso, isso, isso. Olha o espírito, olha o barulho, olha o espírito, olha o exército, olha o espírito. Sopra dos quatro cantos da terra. Oh, espírito. Para mim, Reuel, tire a partir deste momento toda a preocupação do seu coração. Essa carga é pesada e você adoece. Ponha esse peso em Jesus e saiba que a partir de hoje não serás envergonhado nos Gideões. Vai sobrar dinheiro para mandar homens. Vai sobrar dinheiro. E deixa. Oi, irmão Wesley. A obra de Deus nunca cresceu sem crítica. Primeiro sinal pedagógico que essa obra vai ser extraordinária, que Deus vai multiplicar. O alvo não é 1.400, não. É daqui a 2 anos 5.000 famílias. Pode descansar. Descansa. Tira esse peso de você. Você não aguenta não, filho. Vai para o hospital cedinho. Coloca em quem pode carregar. Eu estava lá em Rolim de Moura pregando. Na hora que eu fui pregar, que foi me introduzido, aí começou a chover. Ficou pregar com a Bíblia aberta, ia molhar tudo. E o fio do, na chuva dá choque. Aí o pastor Ângelo pegou e disse: aguarda, pastor Napoleão. Senhor, fizemos gastos, despesas. Se chover, a vergonha não é minha, é toda tua. Tu é que sabes. Prega, pastor Napoleão, nem uma gota d'água. Choveu em todo lugar, menos ali onde... Tira isso das suas costas, meu filho. Você não aguenta não. Nem você também, meu filho. Tira isso. Para que essa inquietude? Para que esse desespero? Vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Diga comigo, vai sobrar. Murmurador, vai sobrar. Incrédulo, fala alto. Murmurador, incrédulo. E a obra vai continuar. Só Deus, só Deus, só Deus pode botar esse povo de joelho. Só Deus. Tem pregador, tem ninguém, só o Espírito pode colocar a gente de joelho. Só Deus. Diga, o Brasil está mal porque a igreja não anda bem. Diga, quando a igreja melhorar, a terra será sarada. Levante a sua mão. Eu tomo uma palavra profética, sem sensacionalismo barato e sem emocionalismo expressivo. A partir desta noite, a situação política e econômica do meu país vai mudar para melhor a partir desta noite. Só quem crê, joga a mão, dá um pulo e dá um glória. Agora vamos tomar a Bíblia, para não só na emoção do pregador. Levante a mão assim e diga: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e ginásio de joelhos dobrado agora. Só Deus pode dobrar esse ginásio. Só Deus pode colocar essa multidão aos pés de Jesus. Só Deus pode fazer isto. Só o Espírito pode fazer isso. Levante as duas mãos, joelhos dobrados. Pastor Matias, vem aqui, meu filho. André Matias. Xarabacandalas. Xaramandarabacandalabas. Eu quero pedir a esta multidão de pastores e leigos, a partir de agora, quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de orar em português. Vamos orar agora em línguas estranhas, o único idioma que o inferno não conhece. Ungido de Deus, pastor Matias. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno agora, o teu povo está de joelho dentro deste ginásio. Espírito de Deus, enche agora, 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 e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo agora. Espírito, enche agora. Fale a língua da sua nação original. Seja batizado em nome de Jesus. Agora. Pega. Urracalabaia. Urrabaxandarabaia. Pega. Fala em línguas estranhas pela primeira vez agora. Agora, cura, Senhor, restaura, agora, urracalabaia, quem é batizado, ore línguas, agora. Oh, algema do peso. Quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Levante as mãos e cante comigo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me encontrei um amigo, guei a minha vida, mudou nele, por ele eu sou querido, cantar. Meu Senhor, com as mãos assim, cante comigo o coro. Tocou-me, Jesus. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Eu andei sem destino, perdi a razão na estrada da vida. Fui na contramão, mergulhei de cabeça, loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponta entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Assim com as mãos, vai, canta comigo. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca sonhei. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui bom. Foi noite sem lua, verão. Hoje eu já fui. Alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Queridos, eu escrevi este livro. Tem dois livros aqui, um tratado de escatologia e tem esse outro aqui que é um comentário interpretativo, aplicativo, exegético de Apocalipse. Esse aqui já esgotou, eu tenho somente 50 exemplares desse. Então os irmãos que quiserem, eu creio que se alguém quiser só vai dar para cá mesmo. Eu tenho uma bolsa ali com 50 exemplares desse, custa apenas R$20. Ainda tem direito de levar o meu retrato de graça. Tá bom? Muito obrigado.
Aleluia. Deus. O senhor não deu a data do aniversário que nós queremos ir.
15 de setembro.
Onde?
Abreu e Lima.
Abreu e Lima.
É. Vai ser na praça.
Aniversário na praça?
É. 50 anos de pastor.
Meu Deus, coisa linda, hein?
E você vai ser o pregador.
Oh! Aí o senhor quer fazer eu desmaiar, né? Pregar para Napoleão Falcão? Mas eu vou lá. Vamos estar lá. Queridos, sem intervalo, vamos receber pastor Marco Feliciano. Primeiro livro, pastor Marco já comprou, do pastor Napoleão.